Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite. Está na companhia do programa Eclésia. Deixe-se ficar desse lado para juntos saborearmos os dias rumo à Páscoa. Se nos tem acompanhado nos dias anteriores, sabe que é o chefe Kiko Martins que está connosco para nos guiar também por estes sabores da Quaresma. Boa noite, chefe
Kiko.
Muito
obrigada.
Obrigada por mais uma vez permanecer connosco, se juntar a nós. O seu percurso passou em 2008 por Moçambique. Que experiência foi esta de querer ter um ano pelos Leigos para o Desenvolvimento, que é uma associação não-governamental para o desenvolvimento, ligada à Companhia de Jesus, aos jesuítas, com a sua namorada, na altura, tirar um ano e irem para Moçambique?
Já fomos casados.
Já casados.
Começámos, integramos os Leigos como namorados e depois, a meio da formação, casámos e fomos. Se quisermos dissecar como é que isto aparece, como é que esta ideia torna-se viva, vem muito da educação que os meus pais me passaram, da importância de estarmos despertos, de sairmos do nosso umbigo, de ajudarmos os outros. Vem das experiências que eu tinha feito prévias de voluntariado antes, ligadas a uma associação da Universidade de Lusíada, que é a Azul. E depois eu sempre achei que essas experiências eram curtas, eram sempre experiências de um mês e meio, dois meses, e que esta estadia, esta passagem pela ajuda deveria ser algo mais prolongado, porque inevitável aquilo que nós sentimos ao final de 4, 5 meses é muito diferente daquilo que nós sentimos ao final de um mês e meio. É preciso enculturarmos, é preciso nós estarmos presentes, é preciso nós vivemos para começarmos a perceber um bocadinho de uma realidade que é tão diferente da nossa, como é o caso de Moçambique.
E aí, foi um ano.
Foi um ano, sim. Nós partimos, começámos a fazer formação, os Leigos têm um ano de formação, que é muito importante para se sedimentar esta parte real, que é o compromisso para esta experiência.
Deixe-me ir ao encontro do que foi a sua relação com a terra, com a terra que cultiva, que dá alguma coisa, que não dá muita coisa, que por causa das secas ou das chuvas. Como é que, nessa altura, em 2008, em Moçambique, se relaciona com os alimentos que escasseiam na terra, que nascem na terra e que tentam alimentar a população?
Eu das coisas que eu tenho pena na minha vida foi de não ter crescido no campo. Pode parecer uma coisa um bocado estranha, mas obviamente sou uma pessoa urbana, cidadina, mas nunca tive contacto, não é, com o campo. Nunca vivi ao pé de cenouras, de batatas, da agricultura. E em Moçambique isto também foi uma descoberta, não é, de poder viver ao lado da terra. Ainda mais tinha alguns amigos que trabalhavam nessa parte da agricultura e pude acompanhar algumas coisas. Principalmente, o bonito que foi ver tudo de raiz. Ou seja, eu quando faço aqui um caril, normalmente em casa, eu salteio um bocadinho de gengibre, alho, cebola, junto um pó amarelo, que já está feito, não é? Alguém misturou os cominhos com o açafrão, com as sementes, com o fennel greco, com estas coisas todas, e depois já me deu este pozinho amarelo, misturo o pozinho amarelo, misturo ou os camarões, ou o frango, ou o quê, depois misturo o leite de coco, os coentros, um bocadinho de lima, e está feito. Ali não. Ali era de raiz, não é? Eu vou fazer uma matapa, não é? Que é um prato feito com folhas da mandioca. Folhas estas que em grande parte do mundo vão para o lixo. Essas folhas aí são utilizadas. Ele é feito com amendoim. O amendoim é colhido. Aí eu vejo, eu vi como é que era. É feito um leite de amendoim. O coco, aquela latinha de leite de coco que eu normalmente encontro no supermercado, todos nós encontramos. Eu ali agarrava no coco, ralava o coco, juntava água quente, espremia, fazia tudo de raiz. E isto foi...
Passou a relacionar-se com os alimentos também de forma diferente.
Passei a respeitar de outra forma e passei a olhar com outros olhos. E passei a despoltou em mim também curiosidade para começar a conhecer também a terra de outra maneira, não é? Para começar a ir a Azeitão, por exemplo, à Quinta do Poial, ver como é que as coisas são feitas, perceber o que é que são as colheitas, as alturas do ano, não é? Nós hoje em dia queremos ter tudo nas prateleiras o ano inteiro, não é? E isto não é bem assim.
O que é que se aprende à mesa com quem tem tão pouco?
Aprende-se a valorizar, obviamente. Acho que é a primeira coisa. Infelizmente, nós temos a capacidade de aprender e desaprender também muito rapidamente, não é? Nós, por mais que queiramos, olhos que não veem, corações que não sentem, não é? Nós, passado de 3 meses de voltarmos outra vez à nossa realidade, já quase nos esquecemos. Mas aprendemos a valorizar. Eu acho que aprendemos a valorizar, aprendemos este lado de agradecimento e de satisfação com menos. Eu acho que... esta simplicidade é algo que desvoaça um bocadinho nas nossas mentalidades hoje em dia, não é? Quase que esta coisa irritante, ai, eu estou tão chateado porque eu queria um Kit Kat e só tenho um sneaker, ai, não é? Ai, eu estou tão chateado porque o que eu gostava mesmo era de uma pizza com não sei o quê e só me deram aqui um hambúrguer. Isto, calma. Acho que é isto, acho que é um lado de agradecimento, de simplicidade e uma postura mais o que vier veio. De perda de controle também, eu acho que é isso.
E aceitar isso também.
De aceitar, eu acho que se calhar ainda mais do que aquilo que disse anteriormente, acho que é a perda de controle. E eu acho que.
E aceitar que está tudo bem, assim, que não há problema.
Acho que é muito importante. Nós muitas vezes queremos controlar tudo, não é? Queremos ter tudo debaixo do olho.
E um chefe quer controlar tudo.
Um chefe quer controlar tudo. Eu sou uma pessoa que adoro controlar, adoro sentir este controle.
Que os processos passam todos por si.
Claro, eu tenho que deixar. É tudo definido numa cozinha, mas definido ao ponto de que horas é que lavam as mãos, de onde é que estão armazenados os produtos, da quantidade de produtos que são produzidos. Ou seja, eu tenho uma ficha técnica, um procedimento para qualquer movimento humano de alguém no meu restaurante. Porque é a única maneira que nós garantimos que, se for lá à segunda-feira, é tratado da mesma forma como se for lá à sexta-feira. Isto só se cria sem poesia nenhuma, com muitos procedimentos e com muitas fichas técnicas e com muita contagem de estoques e com muitas auditorias, com muitos acompanhamentos.
Porque isso revela respeito também por quem lá vai.
Evidente. E quem lá vai é a pessoa mais importante no restaurante. A pessoa mais importante no restaurante é o cliente. É o cliente que nos paga a conta, é o cliente que
sai satisfeito com aquilo que consumiu.
Exatamente.
2008, estive em Moçambique, depois no final desse ano, aterra em Lisboa. Vou convidá-la a ouvir Amália, Cheira a Lisboa.
Vamos embora, gosto muito também.
Lisboa já tem sol, mas cheira a lua. Quando nasce a madrugada sorrateira e o primeiro elétrico da rua faz corpo as chinelas da ribeira. Se chove, cheira a terra prometida. Procissões têm cheiro a rosmaninho. Nas tascas das vielas mais escondidas cheira a iscas, coalas e a vinho. Um cravo numa água furtada cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que teima em passar cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar.
Escutamos Amália, cheira a Lisboa, cheira a fruta e a iscas. Quando se vem de Moçambique, chefe Kiko, e se aterra em Lisboa, o que é que se sente?
A primeira coisa que eu senti quando cheguei de Moçambique, depois de lá ter estado um ano, foi o excesso. O excesso. Logo em casa da minha mãe, quando cheguei para jantar, achei aquilo tudo.
Ela quis preparar o melhor jantar para si.
Sim, acho que era um jantar normal, um almoço normal com a minha família, com os meus tios, mas lembro-me perfeitamente de chegar, havia 3, 4 queijos diferentes, 3, 4 tostas diferentes, umas torradas, um presunto, depois havia caipirinhas, cerveja, depois vamos para a mesa, é uma sopa, depois na sopa ainda se põe crotons, ainda se põe um queijo, depois vamos para o prato principal, um bacalhau, depois há salada, há arroz, há não sei quantas coisas, depois há um vinho branco, há um vinho tinto, há várias sobremesas, há fruta. E eu fiquei assim, meu Deus.
Não é? Isto confrontou-o com a escassez de onde vinha.
Claro, mas essa é a minha realidade e eu não a posso negar. Eu posso aprender a viver com ela e posso ser mais simples perante ela, mas é a minha realidade. E essa não a posso negar, porque senão também posso entrar em alguma destruição aqui mental. Mas como isso, como o excesso, não é? De repente eu lembro-me de vamos beber um café, vamos beber uma cerveja com um amigo. Eu bebo uma cerveja só, está bom. Não é? Uma pessoa começa, vai impondo ali algumas.
Saber que não temos de comer o mundo, digamos assim.
Exatamente.
E que há o suficiente.
Mas depois perdemos isto. Eu acho que passado pouco tempo acabamos por perder isso. Porque depois.
Emergimos na realidade.
Exatamente, essa é a frase. Emergimos na realidade. E nós somos nós as nossas circunstâncias, inevitavelmente, na vida. E isso vai-se apoderando de nós. E nós, por muitas vezes que queiramos lutar, não é? Nós agora estamos na. Numa fase boa para estes propósitos de quaresma, é sempre difícil. É sempre difícil, mas também dá gozo por ser difícil.
Comer o mundo é o mote para nos juntarmos amanhã, novamente aqui na Antena 1, no programa Eclésia. Esta experiência que fez com a sua mulher.
Boa, pode vamos ser. A isso, claro que sim.
Obrigada mais uma vez por estar connosco. Sintonize amanhã a Antena 1 pelas 22h45 ou então procure-nos no portal de informação agência.eclesia.pt. Até amanhã, se Deus quiser.